manhã de quinta-feira, 19 de julho. Gosto tanto desta versão deste grande clássico que é The Sounds of Silence. Temos festa, Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, Pedro Pombo. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Parabéns a você nesta data. Ainda me decido, não é? Quando é que vai ser? Quando é que vamos apagar as velas?
Às 18h30.
Às 6h30 da tarde. Muito bem. E o que nos conta, Pedro, destes 14 anos de atividade, deste dia aberto?
Pois hoje é um dia importante, porque é um dia onde vamos celebrar 14 anos de comunicação de ciência em Portugal, pela Fábrica Ciência Viva e também pela Universidade, na medida em que a Fábrica é um centro que é gerido pela Universidade de Aveiro.
Uhum. Quando vocês, há 14 anos atrás, começaram... Ou seja, estou aqui a olhar para si porque lembro-me perfeitamente, eu interrompi-o, desculpe Pedro, mas lembro-me perfeitamente quando vocês começaram de conversarmos convosco na nossa extinta e saudosa Aveiro FM e estava a pensar se o caminho que percorreram ao longo destes 14 anos foi aquele que acharam há 14 anos atrás que iam fazer. Houve muitas curvas.
Sabe, quando se começa um projeto tem-se muita ambição e trabalha-se nesse sentido e obviamente que há planos a médio prazo e a longo prazo. Mas um projeto como um centro de ciência, e neste caso um centro de ciência viva, em Aveiro, eu acredito que tenha começado com uma missão um pouco diferente do que depois dele se tornou na medida do seu crescimento e da sua ampliação e também da forma como implementou o seu trabalho, não só em Aveiro ou na região de Aveiro, mas em Portugal e até em alguns outros países fora de Portugal. E, portanto, ao início nós talvez não pensássemos o voo que a fábrica
foi mais alto.
Fosse realizar. Acharíamos que seria um centro com muito sucesso e com uma sustentabilidade importante e interessante que seria conseguida na medida em que é um centro que é gerido pela Universidade de Aveiro e, portanto, é realmente os poucos university-based science center, digamos assim, portanto, um centro de ciência baseado numa universidade. Isso dá-lhe uma mais-valia especial, é uma situação sine qua non para se desenvolver uma série de iniciativas e envolver um conjunto maior de investigadores e cientistas. Portanto, nós aí à partida estamos com boas condições, ou melhores, talvez, e, portanto, já adivinhámos que o sucesso seria alcançado e que a sustentabilidade de longo prazo também seria conseguida para que o centro fosse um dos que tivesse uma atuação importante e muito continuada ao longo do tempo. Realmente, a partir de 2009, quando nós criámos mais duas linhas de ação, portanto, para além da linha de ação da programação dentro de portas, digamos assim, que é aquilo que as pessoas veem quando vão ao centro. Portanto, nós temos um programa anual e esse programa anual é trabalhado junto com a comunidade escolar, junto com o público em geral, junto com as famílias. E essa é a primeira linha de ação, que é baseada realmente no espaço físico e na visitação ao centro. Mas estava a dizer que em 2010 nós criámos uma segunda linha de ação e em 2011 criámos uma terceira linha de ação. A segunda linha de ação foi um desafio, até muito lançado pela CIRA, de nós termos capacidade do que fazemos dentro de portas, fazemos em qualquer parte da região da Aveiro. Uhum. Nós achámos que tínhamos capacidade e competência para fazer isso e que também teríamos recursos e criámos esta linha de ação baseada num serviço educativo e que é um programa itinerante outdoor e que nos desafiámos a fazer isso em qualquer ponto do país, não só na região da Aveiro, mas em qualquer ponto do país. Portanto, o nosso programa itinerante está a funcionar desde 2010 e hoje em dia temos um envolvimento de mais de 20 municípios, praticamente estamos em todos os distritos de Portugal. Nos últimos anos só nos falta ir com mais frequência a um, que é a Vila Real, e a Três Ilhas dos Açores. Portanto, o resto estamos no país inteiro e isto alavancou-nos para uma atividade bastante diferente e com a possibilidade de levar a nossa missão mais além e, portanto, com uma visão que se calhar no início não estava prevista. Quando nós fazemos isto, precisamos desenvolver conteúdos, materiais, exposições. Na própria fábrica fomos nós que desenvolvemos todas as exposições que existem nos nossos 11 espaços visitáveis, e nesse âmbito nós em 2011 também decidimos criar uma terceira linha de ação, que é a linha de ação de desenvolvimento e comercialização de produtos, onde fazemos exposições, laboratórios, módulos interativos, makerspace, centros de ciência, e fazemos todos esse tipo de produtos para implementar em parceiros noutros locais, noutras cidades. Temos já envolvido 17 municípios e também duas cidades em Cabo Verde. E, portanto, isto também nos alavancou a outro nível, quer de sustentabilidade, quer de visibilização, quer de envolvimento público, neste caso indireto, mas de envolvimento público, porque muitos destes produtos também têm a ver com as especificidades locais, dos projetos que nos pedem, obviamente, mas muitos deles também têm a ver com a investigação que se faz na UA, porque nós criamos esta linha de ação na medida em que somos uma universidade e, portanto, temos contacto direto com oficinas de desenvolvimento, de laboratórios de investigação.
Com os meios, não é? Os recursos. De ponta,
e, portanto, exatamente,
e pessoas
com recursos,
disponíveis.
Recursos não só materiais,
claro,
não só de conhecimento,
humanos.
Mas humanos também. E, portanto, isso leva mais além a missão da UA.
Quem nos ouve, Pedro, desculpe interromper, sim, para quem nos ouve e só conhece o nome Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro e pensa, ah, e tal, isto não é para mim, se calhar nem me deixam lá entrar. É completamente mentira, não é? A fábrica existe para a comunidade, para que nós, cidadãos comuns, possamos perceber um pouco mais de ciência sem precisarmos de ser uns gênios. É assim, não é? São atividades acessíveis.
Sim, completamente. Eu penso que... Não sei se haverá alguém que acha que não pode lá entrar. Eu acho isso muito estranho. E fica já desmistificada essa ideia, porque qualquer pessoa pode entrar na fábrica.
Pode e deve, não é?
E deve entrar na fábrica. Para conhecer, nem que seja para conhecer, porque o espaço, do ponto de vista museológico, do ponto de vista de requalificação, está muito interessante, e até há muitas pessoas que vão à fábrica, nomeadamente turistas, que vão conhecer o espaço, sabem um pouco da história, ou pelo menos aprendem, veem a parte da arqueologia industrial, das máquinas da moagem, que estava ali instalada há muitos anos atrás, moagem aveirense, e veem o contraste dos espaços mais antigos e requalificados nesse âmbito, com os espaços que foram requalificados para esta nova missão da comunicação de ciência e da divulgação científica. Portanto, eu convido toda a gente a ir, nem que seja para ver os espaços. Diz que gostava de ver o espaço presente e será bem-vindo. Mas claro que acho que devem também participar na programação. Existe uma programação muito variada sempre a promover a ciência, levar a ciência junto das pessoas, envolver as pessoas no que é a ciência e na tecnologia, que muitas vezes nós usamos e não conhecemos a ciência que está por trás. Também temos programas educativos focados para as escolas, para os professores.
Eu gosto sobretudo das vossas propostas para as nossas crianças, os pequenos almoços com ciência, os domingos de manhã.
Exato, isso faz parte da programação dedicada às famílias. Portanto, nós para as famílias temos uma programação muito variada, de
são
pequenos almoços.
Depois que chegam, não é, aos supermercados e dizem, mãe, isso não, porque já não quer cereais, não, desses não, quer daqueles. É ótimo.
É importante também haver uma educação para a ciência, mas também uma educação para a sustentabilidade, para o ambiente e para o bem-estar. E nós tentamos fazer isso de forma multidisciplinar, de forma sempre muito aplicada ao dia-a-dia e não apenas com exemplos teóricos. E isso é feito neste espaço, é feito noutros conteúdos que nós fazemos, como já referi, ou nas atividades que fazemos em todo o país, mas para todos os que nos estão a ouvir, podem vir à fábrica, porque é feito neste espaço que tem 3 mil metros quadrados, que tem duas exposições, três laboratórios, cinco, contando também as duas salas de robótica, cinco laboratórios, e tem duas salas temáticas e um makerspace. E, portanto, e temos ainda uma sala infantil, temos a sala do caracol, porque acreditamos que a ciência deve envolver as crianças logo a partir dos 2 anos de idade. Portanto, temos crianças muito pequeninas a fazer atividades infantis de ciência e temos esta sala especial para eles. Também tem muito sucesso junto das famílias.
Qual é o tipo de público que a Fábrica Centro de Ciência Viva tem tido nos últimos anos?
O público da fábrica tem sido muito equilibrado. Nós temos cerca de 70 mil pessoas envolvidas no programa da fábrica. Posso dizer que 55% são visitantes da fábrica, indoor. pessoas que vão ao nosso espaço, e 45% são participantes nas atividades que fazemos em todo o país e portanto, fora de portas. Isto significa que a abrangência do que nós fazemos no território já tem um peso praticamente igual ao número de visitantes que entra para o centro. Portanto, foi muito importante nós irmos para fora, porque assim duplicamos quase a nossa ação. E, portanto, uma média de 60, 70, 65 mil visitantes. O tipo de visitantes é mais ou menos 2/3 público escolar, 1/3 público adulto. 63% é público escolar, 37% é público em geral.
E vocês estão satisfeitos com esses números?
Estamos satisfeitos, okay. Porque o nosso centro não é feito de open spaces e também não é feito baseado em exposições interativas que funcionam por si durante um tempo que é variável, depende da pessoa. Não, o nosso centro é muito baseado em laboratórios e as pessoas, quando vão para um laboratório, vão ficar ali uma hora, pelo menos, a fazer qualquer coisa. É centrado nas pessoas, uhum, e no fazer ciência
para
com as
mãos. Para mim é ótimo, porque eu só aprendo com os dedos.
É baseado no fazer ciência com as mãos.
Não guardo nada.
E, portanto, isto significa que o número de pessoas que passa por um certo período de tempo é controlado e é limitado. E tem um limite, não pode ser muito superior, porque há um limite de pessoas por cada espaço visitável que estão durante uma hora a trabalhar. E, portanto, nós estamos satisfeitos com estes números. Podemos crescer ainda, obviamente, nas fases não escolares. E eu posso dizer que tivemos um crescimento muito grande aos fins de semana, mais 30%. De desenvolvimento público escolar e, perdão, de público familiar, isso foi muito bom. E nestes momentos podemos crescer um pouco mais aos fins de semana e em momentos de pausa letiva, porque noutros momentos nós temos a fábrica sempre cheia e, portanto, aí estamos satisfeitos com os números. Temos vindo a crescer, estamos a crescer a uma média de 3% ao ano. O ano passado crescemos mais. Ganhamos pelo facto de realmente haver uma dificuldade em que as escolas tenham autocarros. E isso é uma dificuldade generalizada e para nós acaba por ser um benefício, porque eventualmente as escolas, quando têm pouca possibilidade de se deslocarem, vão aos centros de ciência maiores, uhum, e àqueles que acham que são mais interessantes, e acabamos por beneficiar e ter tido mais visitantes de escolas. E, portanto, estes números, que no público escolar também está mais ou menos dividido em teenagers e jovens mais pequeninos, 47% crianças mais pequeninas e 53% teenagers, portanto são números que nos estão satisfatórios na medida que mostram que o centro não é só para escolas, tem uma grande, uhum, maioria de escolas, mas não é só para escolas, e estamos acima das médias nacionais, claramente.
Nós estamos quase no fecho desta nossa conversa, hoje com Pedro Pombo, Fábrica Centro de Ciência Viva. Neste dia de parabéns, Pedro, qual era a melhor prenda que nós, ou o melhor presente que a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro podia receber?
Nós hoje temos uma grande festa, não é? Que começa agora às 10 da manhã até às 8 e meia da noite. E, portanto, é um dia aberto, gratuito. Todas as pessoas podem vir à fábrica participar da programação. Temos a fábrica aberta por completo, até às 17 horas, até às 5 da tarde, e às 5 começa um programa especial que consiste numa feira de ciência e tecnologia. Tem algumas surpresas, pode ser que para as famílias no Doing Makerspace vamos ter a possibilidade das famílias fazerem uma fotografia pinol através de uma técnica muito interessante e de levar a sua fotografia de volta. É uma fotografia que se faz com uma câmara fotográfica que não tem lente, tem apenas um furo, um pinhole, um furo, e esse furo funciona de lente. É uma maneira muito interessante de fazer fotografia e muito antiga e que dá resultados muito interessantes. Grava-se a luz diretamente. As pessoas vão ter a experiência de experimentar isto e de revelar a sua fotografia com, uhum, a sua família.
E ficamos todos a notas? Melhor que o Photoshop?
Claramente, ficam bastante melhores e levam a sua foto de recordação deste dia especial.
E fotografa o nosso campo magnético? Não?
Não, não. Okay, fotografa, okay, visível. Fotografa, okay, o espectro no âmbito do visível. Nós também não temos campo magnético.
Mas, agora fiquei. Não, então explique-nos essas coisas que eu adoro aprender.
Mas estava eu a dizer, sim, que temos também a exposição Mãos na Massa, a exposição Janelas de Luz, animação, insufláveis, o Makerspace. E deixe-me referir que vai ser um dia muito especial, porque isto reflete a importância do centro a nível nacional, da Fábrica Centro de Ciência Viva a nível nacional, porque neste dia vamos ter o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o professor Manuel Leitor, e obviamente também vamos ter o nosso reitor da Universidade de Aveiro, o professor Paulo Jorge Ferreira, e vamos ter também A Presidente da Ciência Viva, a Doutora Rosalia Vargas, o Vice-Reitor da Universidade de Aveiro, o Professor Artur Silva, e o Vereador da Câmara Municipal de Aveiro, o Doutor João Machado. Portanto, são pessoas que nos vêm ajudar a comemorar, para dar mais força a esta nossa missão. O brinde e o bolo vai ser cerca das 19 horas e no final fecha com um show de ciência, o Física Viva. Portanto, este é o programa e a melhor prenda que nos podiam dar, obviamente, era todos os ouvintes da Rádio Terra Nova que nos estão a ouvir neste momento e que vão ouvir ao longo do dia e que possam saber através de outras pessoas que todos os ouvintes, todos os nossos amigos, todas as pessoas de Aveiro nos viessem visitar e viessem partilhar este brinde connosco, beber um pouquinho de champanhe ou do que for connosco e comer um pouco do bolo e brindar à fábrica.
É isso mesmo, brindamos todos juntos à Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, 14 anos, Pedro Pombo. Vou voltar ao assunto das fotografias. Então, já em jeito sim. fecho, temos nem um minuto, sim. mas não, aquelas fotografias nossos... que fotografam, alguns chamam-lhe aura, outros chamam-lhe a nossa energia, do seu ponto de vista, de um ponto de vista mais científico, o que é possível fotografar realmente e do que é que estamos a falar? Porque dizia, nós não temos campo magnético.
Sim, portanto, a radiação que existe é a radiação que está claramente identificada pelos cientistas e numa coisa que se chama o espectro eletromagnético. E, portanto, nós estamos na Terra, somos iluminados pelo Sol, que emite várias radiações dentro do campo eletromagnético, e aquela radiação que nós conseguimos detectar com o nosso olho está na gama da radiação visível. E, portanto, como nós queremos ver uma fotografia, os sensores das máquinas fotográficas são sensores, quer sejam químicos, fotoquímicos, ou quer sejam digitais, CCDs, são sensores que normalmente são desenvolvidos para terem sensibilidade exatamente na gama dos visíveis. E, portanto, quando o Sol nos ilumina, nós refletimos luz em várias direções e também na direção de onde está a máquina fotográfica e a máquina vai fotografar a luz que nós estamos a refletir. E, portanto, o que reflete é a luz visível. Nós, como somos um ser vivo, também temos temperatura. E há outro tipo de radiação que o nosso corpo está sempre a emitir, uhum. que é a radiação infravermelha, que é a chamada radiação térmica, que está associada à temperatura dos corpos.
Quando as pessoas falam de aura, estão a falar disso?
Não, se nós tivermos se nós tivermos uma máquina térmica, eu por acaso tenho uma máquina na minha mochila, que ando sempre com uma, porque há fotografias muito bonitas, é interessante mostrar como alguns insetos vêm e mostrar como é que seria o mundo só no infravermelho. E portanto estava eu a dizer que quando nós temos uma máquina de infravermelhos, conseguimos fotografar a pessoa, a paisagem, nesse tipo de radiação. E vê-se que os corpos dos seres vivos são muito quentes e a radiação que emite é realmente, pode ser mais intensa ou menos, mas nós não vemos a olho nu. Pronto, e isto é mais ou menos o que se passa. O campo magnético já é uma coisa diferente, que tem a ver com a existência de correntes elétricas associadas a cargas elétricas em movimento e, portanto, a polos magnéticos que obviamente induzem um campo magnético à sua volta, mas nós não somos. O planeta Terra tem dois polos magnéticos e à volta do planeta Terra
então,
existe,
Pedro,
um campo magnético.
Ok, quando ouve as pessoas a dizer, fotografei a minha aura, você pensa, fotografaste,
não,
foi?
Não, isso não existe, isso não é ciência, isso é pseudociência e não existe. São pessoas que acreditam nessas coisas, mas essas coisas não existem. Não há áurea à volta das pessoas, a radiação que há foi o que eu estive a referir.
Okay.
E não há máquinas que fotografam a áurea, nem há pessoas que veem a áurea à volta das pessoas. Isso aí, enfim, quem quer acreditar nessas coisas pode acreditar, como se pode acreditar em muita coisa, como se pode acreditar que estes microfones vão e que podem subir todos para cima e chegar ao teto daqui um bocadinho. Mas nós sabemos que isso é muito pouco provável, a gravidade não deixa, e isso é pseudociência, não é ciência.
E assim terminamos esta entrevista com Pedro Pombo. Eu ainda assim quero fotografar a minha aura um dia destes. Você diz que ela não existe. Vamos ver.
Okay.
O que é que ainda desvendamos da ciência. Parabéns então, Fábrica Centro de Ciência
muito
Viva
obrigado.
De Aveiro. Pedro, um beijinho.
Ok, muito obrigado. E um abraço a todos e venham todos. Estão convidados.
Bom dia, são 10 horas.
E nós seguimos agora para as notícias às 10 da manhã, em simultâneo com a Rádio Renascença.